Durante a pandemia de Covid-19, a violência contra a população de origem asiática foi acentuada. Segundo dados do Stop Asian Hate, movimento que denuncia o aumento dos crimes de ódio contra a comunidade, desde março de 2020 foram registrados 6.603 casos de violência nos Estados Unidos. O Departamento de Polícia de Nova York, por exemplo, identificou o aumento de 1.900% nesses incidentes, sem considerar as denúncias que não são feitas. Para Laís Mewarriga, doutoranda em Antropologia Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um dos motivos por trás desse aumento é o discurso de ódio e intolerância adotado por algumas lideranças globais, que culpabilizam os asiáticos pela pandemia. Segundo a pesquisadora, esse preconceito não é novidade, mas ficou mais explícito durante a crise sanitária.
Muitas lideranças de movimentos asiáticos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Tem dito assim o quanto o discurso influencia. Então, assim, lideranças como o ex-presidente Trump, que falou diversas vezes sobre o vírus ser da China, o Eduardo Bolsonaro aqui, que fez um tweet culpando a China pela pandemia, isso escancarou, né, na verdade, um racismo que vem desde o início da imigração, né, da presença de asiáticos, tanto nas Américas e aqui no Brasil.
No geral, esses discursos têm como principal alvo os chineses e a China, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez. Porém, Laís afirma que a violência atinge toda a população de origem asiática, tratada sob um estereótipo que elimina as diferenças e generaliza diferentes etnias.
As pessoas em geral, elas não sabem diferenciar, né? Pelo fenótipo, olhando assim no rosto da pessoa, se ela é chinesa, coreana. Então acabam todos sendo vítimas de ataques e desse preconceito. E aí tem essa ideia também que tem aqui muito no Brasil, né? Ah, japonês é tudo igual. Não tem muito assim essa diferenciação entre etnias. Então, as pessoas, quando elas sofrem, em geral, esses ataques, não são indivíduos, né? É um grupo que está sendo atacado, né? Um estereótipo, né? Uma imagem de um inimigo comum que está sendo atacado.
A pesquisadora também chama atenção para a questão de gênero ligada ao preconceito, já que, ainda segundo o levantamento do Stop Asian Hate, cerca de 65% dos casos de violência tem como vítimas as mulheres.
As mulheres são as que mais têm sofrido, né, esses ataques. Por isso a gente vê que raça tem essa intersecção com gênero também, né? E muitas vezes com classe. Dessa hipersexualização das mulheres asiáticas, né, desse estereótipo delas serem submissas, quietas, essa hiperfetichização, né? Então tá ligado racialmente, né?
Para Laís, no Brasil não há o entendimento de amarelo como raça, e muitos asiáticos acabam se identificando como brancos. A falta dessa compreensão dificulta o reconhecimento do racismo e invisibiliza a violência e o preconceito cometidos contra o grupo.
Eu não tenho essa percepção de que amarelo é raça no Brasil, né? A não ser quando a gente pensa assim no IBGE, mas o IBGE também fala raça-cor. E aí a gente vê o quanto as próprias pessoas asiáticas não se entendiam como amarelas, às vezes, né? Muitas vezes entendiam sim que eram quase brancas ou até brancas mesmo. E aí é difícil falar assim, é racismo, enquanto as pessoas não percebem a gente como pessoas racializadas, né? Fica mais difícil. E aí se usa muito xenofobia, mas a gente também tem experimentado, mas xenofobia, a ideia é que é um preconceito contra estrangeiros, né? E há muito tempo a gente tem falado que a gente é brasileiro.
Laís afirma que há um movimento de refletir o que é raça no Brasil, o que possibilita a construção de uma identidade racial amarela e o reconhecimento do racismo cometido contra o grupo.
Nos últimos tempos, teve todo um cuidado, acho também, de olhar muito para o Brasil, de entender o que é raça no Brasil. Essa discussão, as pessoas tendo mais contato, também permite que se tire um pouco, né, da invisibilidade esse tipo de discriminação e preconceito, né, que tem raízes históricas. É importante falar mais disso, se informar, estudar, aprender e debater para a gente também conseguir nomear as violências, identificar quando é uma violência, né? Porque muita gente às vezes entende como piada. E como a gente viu, assim, alguns momentos escala de um jeito que vai para agressão física e a morte de pessoas, né? Então, acho que é isso que é super importante. Salva vidas.
Nós ouvimos Laís Meuarriga, doutoranda em Antropologia Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o aumento da violência contra asiáticos na pandemia. Rodrigo Tâmaro, para a Rádio USP.